Bom dia a todos, daremos início à sessão. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 37ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Egídio Carvalho que faça a leitura da Bíblia, Filipenses 2, versículo 1 a 8, a humildade e a grandeza de Cristo.
Muito bem, senhor presidente, cumprimentando a todos, vamos à leitura do trecho da Bíblia. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor deles o anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não negou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tornou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida como um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus e à morte. Amém.
Solicito a vereadora Azul Mancinello que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, público que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos. Primeiro período legislativo, 3ª sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata 36 de 2023. Aos 13 dias do mês de junho de 2023, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 36ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da 3ª sessão legislatura da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: João C. Alves Gonçalves, presidente; Adenildo de Jesus Padovan, vice-presidente; Zulman Cinello, primeira secretária; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, segundo secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi; José Carlos Barbosa Zácaro; José Clemente da Silva Correia; Marcelo Cardoso Lemos; Márcia Pedrazzi Fumagalli e Paulo Roberto Inda Clenubing. Deixou de comparecer à reunião o vereador Cristiano Dias Bonapace, terceiro secretário. Às 10 horas e 30 minutos, o presidente vereador João C. Alves, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme Resolução 13 de 2002, solicitou à vereadora Zulman Cinello que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, 1 Coríntios 13, versículos de 1 a 7, Hino do Amor Cristão. Na sequência, o presidente e vereador João C. Gonçalves solicitou à vereadora Zulman Cinello que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. O presidente e vereador João C. Gonçalves passou a condução dos trabalhos ao vice-presidente e vereador Adenildo de Jesus Padovan e retirou-se do plenário para despachar documentos no gabinete da presidência. Ato contínuo foram entregues os certificados referentes às moções 237, 243 e 244 de 2023. Fizeram uso da tribuna para explanar seus agradecimentos delegado de polícia Matheus Antunes da Rosa, senhora Eliane de la Costa, Senhora Luciane Vargas Paz, senhora Maísa Pereira Jaques, dando continuidade à reunião, o vice-presidente vereadora Denildo de Jesus Padovan solicitou à vereadora Zuma Sinello que realizasse a leitura dos documentos da ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimentos 403 a 412 de 2023, protocolados sobre os números 1078, 1082, 1083, 1085, 1092, 1093, 1095, 1096, 1103 e 1104 de 2023, indicações 105 a 108 de 2023, protocoladas sobre os números 1076, 1084, 1101, 1105 de 2023, moções 246 a 256 de 2023, protocoladas sobre os números 1073, 1075, 1081, 1086, 1088, 1091, 1098, 1100 e 1102 de 2023. O vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho manifestou-se em relação à leitura da Bíblia, relatando o fato de que estava pronto para realizar a leitura e esta foi passada para outro edil. Solicitou que sua manifestação fosse registrada e encaminhada ao presidente vereador José Alves Gonçalves, o líder do governo, vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, solicitou a interrupção da reunião para a Comissão de Finanças e Orçamentos para analisar o projeto de lei ordinária 80 de 2023, protocolado sobre o número 922 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 1.518.260. Reiniciados os trabalhos, assumiu a condição da reunião o presidente e vereador José Alves Gonçalves e colocou em votação a inclusão na pauta do projeto de lei ordinária 80 de 2023, solicitada pelo líder do governo, vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, a qual foi aprovada com 8 votos sim e 1 voto não. Foram apreciadas em discussão e votação únicas os seguintes projetos: projeto de lei ordinária 58, protocolado sobre o número 766 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 1.315.686,20. Aprovados com 8 votos sim e 1 voto não, o projeto de lei ordinária 80 de 2023, sobre o número 992 de 2023, de autoria do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 1.518.260, aprovados com 8 votos sim e 1 voto não. Foi aprovada a representatividade desta casa nos eventos conforme os convites 23 e 24 de 2023, protocolados sobre os números 1089 e 1106 de 2023. O presidente vereador José Alves Gonçalves registrou a realização de reunião extraordinária da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, no dia de hoje, às 14 horas, e também a realização da reunião da Frente Parlamentar em Prol do Desenvolvimento de Uruguaiana, amanhã, dia 14, de 6 às 14 horas. Ambas no plenário desta casa, e convidou a todos para participarem. O presidente, vereador Jolcei Gonçalves, solicitou à vereadora Zuma Zinello que realizasse a leitura dos documentos constantes na matéria de expediente, justificativa de ausência parlamentar, justificativa 3536 de 2023, protocolada sobre os números 1074 e 1079 de 2023. Serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa. Em regime ordinário, projeto de lei ordinário 85 de 2023, protocolado sobre os números 1080 de 2023, de autoria da bancada progressista, que denomina o ginásio da Escola Rui Barbosa Bernardo de Oliveira Jaques. O projeto de lei ordinária número 86 de 2023, protocolado sob os números 1094 de 2023, de autoria do vereador José Carlos Barbosa Zácaro, que dispõe sobre a proibição de comercialização de cobre e alumínio assemelhados sem origem no município de Uruguaiana, na forma que especifica o vereador José Carlos Barbosa Zácaro, solicitou a retirada do projeto de lei ordinária número 86 de 2023, de autoria para adequações na redação, a qual foi aprovado pelo plenário em regime de urgência. Projeto de lei número 87 de 2023, protocolado sobre os números 1109 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que dá nova redação a dispositivos da Lei 4.449, de 12 de dezembro de 2014, que institui o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Projeto de Lei Ordinária número 88 de 2023, protocolado sobre os números 1107 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 6.782.174,79. E projeto de lei ordinária 89 de 2023, protocolado sobre os números 1108 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 150.000, com correspondências recebidas do Executivo, ofício 90 de 2023, correspondências expedidas a diversos, ofício 675 a 750 de 2023 e ofícios 48 a 196 de 2023/CMS ao executivos, ofícios 431 a 434 de 2023 e autógrafos legislativos número 47 e 48 de 2023. O período das comunicações foi usado pelo vereador José Clemente da Silva Correia, protocolado sobre os números 1078, 1082, 1083, 1092. Registram-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontram-se arquivados em áudios no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-lo, cumpridos objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente e vereador Jolcei Alves Gonçalves, invocando o nome de Deus, às 12 horas e 18 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kerler Madeiros Matoso Bender, oficial legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramão Barbate Filho, aos 13 dias do mês de junho de 2023. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata da reunião anterior está aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura da participação nesta reunião.
às 10h15, conforme requerimento de Tribuna Livre número 14, do vereador Carlos Delgado, utiliza espaço de tribuna o senhor Arley Rodrigues da Costa, idealizador do projeto Associação de Karatê Guerreiros do Amanhã, AKGA.
Com a palavra o vereador Carlos Delgado.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, o público nos acompanha nesta manhã. Gostaria de incluir, que fosse incluído ali também, senhor presidente, que o senhor também assinou junto conosco essa tribuna livre. Gostaria de agradecer a presença do Arley e todos que fazem parte desse grande projeto, Arley. É um prazer que a Câmara de Vereadores tem por obrigação também divulgar o teu trabalho, mas é um prazer receber vocês aqui também para que tu pudesse falar, para quem não conhece ainda o teu trabalho e a importância que tu faz na vida dessas crianças, que tu possa ter essa oportunidade também para divulgar para a Uruguaiana inteira. Obrigado.
Obrigado, vereador Carlos Delgado. A gente convida o Arley a fazer o uso da palavra. A tribuna está à sua disposição.
Bom dia a todos os presentes, bom dia aos vereadores, quem está online acompanhando a sessão. Agradeço ao convite, Juca, Delgado. Bom, falando da associação, é um projeto familiar. O projeto começou em 2015, dentro da Escola Marília Sanchotene Felice. A gente abriu o espaço lá com apoio da direção para 8 alunos. Hoje, nós estamos dentro da piscina, lá na sede campestre do Clube Tiradentes, em sede locada, a gente aluga lá o pequeno espaço, um acerto que a gente fez com eles, apenas para ajudar. E estamos com 100 alunos hoje. O projeto familiar, eu falo, porque a minha esposa e meus filhos, o projeto começou por causa deles e com uma leve, vamos dizer assim, uma leve pressão dela. Porque eu era faixa marrom na época e os meus filhos, e eu estava começando a ensinar eles, né? Aí ela disse, bom, o tempo que tu vai ocupar ensinando os dois, por que tu não coloca alguns mais, né? Então, a gente foi até o Roberto, lá na escola, ele nos prontificou o espaço e a gente agregou alunos e crianças. A ideia do projeto, vou deixar bem claro para vocês, surgiu dentro da penitenciária modulada, abrindo celas e fazendo conferência de preso, a gente se cria as crianças, vamos dizer assim, acompanhando as crianças, visitando os pais. E a gente acompanha algumas dessas crianças. Um certo tempo depois, um desses meninos que eu vi por um determinado tempo, visitando os pais, eu abro a cela do pai e sai o filho, junto. Ali surgiu a ideia de nós fazer alguma coisa para as crianças. Eles dentro da modulada, acompanhando os pais, se um dia está lá preso junto com o pai. Eu tenho alunos que são filhos de preso. Eu tenho alunos que são filhos de médico, filhos de policiais, filhos indiferentes. Como associação, eu não posso discriminar, não posso selecionar. Uns têm poder aquisitivo maior que outros, mas eu não posso dizer, olha, tu é filho de um militar, tu pode pagar. Não é isso. Eu estou sendo discriminatório. Então, ali a convivência são de todos os setores, todos os poderes aquisitivos. E hoje, com 100 crianças, quase 100 hoje, semana que vem alguns saem e entram, isso faz parte da rotatividade, se chama seleção natural. Eu estou com 90 e poucos, mas semana que vem já está 100 de novo, porque eu vou chamar uma nova turma. E de lá para cá, a gente se dividiu, bem claro. Eu sou a parte técnica e a Valéria, minha esposa, é a parte de acompanhamento familiar. Ela dá todo o suporte familiar, tanto para as crianças quanto para os pais, mães, precisam, afinal, ali dentro não temos só famílias estruturadas, temos famílias muito desestruturadas, problemas, N tipo de problemas aparece para a gente, e ela está sempre atendendo e levando o meio de campo. E eu, por outro lado, levo a parte técnica. O projeto tem um objetivo, tirar a criança da rua, e formar bons homens e mulheres. Não tenho o objetivo de ter campeões. Não é esse meu objetivo. Se algum deles quer ser campeão, como eu digo para ele, quer medalha? Luta para ti. A gente dá oportunidade? Claro que a gente dá. Tem aqueles que se destacam, a gente incentiva, busca patrocínio, faz com que eles agreguem conhecimento para a competição, mas não é esse o meu objetivo. Tanto é que agora, ano passado, nós organizamos aqui a primeira Copa Mercosul no ginásio municipal. Foi a primeira competição pós-pandemia da Federação Gaúcha de Karatê. Foi a primeira competição organizada por nós como associação. E depois de 15 anos, um campeonato de Karatê em Uruguaiana. Não foi uma competição, foi média a competição, mas teve 180 inscritos, né? 180 atletas, com 360, 350 mais ou menos inscrições. Porque um atleta pode competir em várias categorias. De lá para cá, na época estava recém o pessoal saindo da pandemia, muitos não puderam viajar por causa que os dojos estavam fechados. Teve sanseis que estiveram com Covid na época, não pôde vir. Mas para esse ano nós vamos fazer a segunda Copa Mercosul, dia 23 de setembro, e o pessoal já está procurando informação. Mas nesse meio de campo tem as viagens, tem as competições fora e as brincadeiras que a gente faz, tipo agora, esse final de semana, dia 18, nós vamos fazer no ginásio da escola Dom Hermeto, uma pequena competição de catar, que é uma forma de incentivar os alunos novos que nunca competiram, que não sabem o que é a sensação de estar num torneio, e preparar os árbitros, os nossos atletas mais graduados, para eles também sentirem o que é estar numa competição. Então a gente não para. A gente, agora nós vinha vindo para cá, e a Valéria reclamou de mim que o dia tem 24 horas, 20 horas desse dia é em prol da KGA, e aí fica as 4 horas restantes para dormir e atender em casa. Claro que não é, isso é uma proporção, é uma brincadeira, mas realmente o meu tempo se envolve praticamente em termos da KGA. Ano passado, os senhores aprovaram para nós um terreno lá na João Paulo. Estamos trabalhando para começar a construção, muito em volta com o engenheiro. Já arrumamos padrinho, o Rafael Martini da construtora abraçou o projeto junto com a gente. A gente tem o objetivo dali de atender em torno de 500 crianças, não só com arte marcial, mas com cultura, com dança, com música, teatro, clube de xadrez, levar cultura para aquela região da João Paulo. E, claro, karatê e outras artes marciais também. A única coisa que eu posso dizer para os senhores é convidar para conhecer a KGA. Participa, vai lá, olha, vê as crianças treinando, o Juca vai lá quando pode, o próprio prefeito já foi lá visitar a gente. Conhecer, sair daquela ideia que ONG tem que dar as coisas. Nós não damos nada, a gente incentiva que eles trabalhem. Nossa primeira campanha foi para arrecadar kimono para eles. Nós conseguimos 20 kimonos para os primeiros alunos que nós tínhamos ali na... Em 3 meses não existia mais o kimono. Rasgo, suja, rebenta, deixa lá. Afinal, foi dado. Nós mudamos esse conceito. Hoje, nossos alunos não ganham mais as coisas. Eles trabalham para ter as coisas. Em contrapartida, a gente está sempre correndo atrás de prêmios, sempre correndo atrás de doações para fazer rifa, para isso, para aquilo. Meu filho, tu quer comprar o teu kimono? Beleza, está aqui. A gente proporciona. Tu vende a tua rifa e o dinheiro é teu para te adquirir as tuas coisas. Eu tenho alunos que compraram todo o equipamento de primeira linha para competição, viajaram, levaram os parentes em viagens. Os exames de faixa que a gente traz, o Sansei de Alegrete, para me isentar, a gente traz ele de Alegrete para eles fazerem o exame, e as crianças trabalham para adquirir e pagar as suas coisas. É óbvio que os pais são essenciais. Sem o apoio, sem incentivo do pai, porque a criança, se tiver que ficar o dia inteiro sentado no sofá mexendo no celular, ela vai ficar. Cabe ao pai e à mãe mostrar, olha, tu quer fazer a viagem com o Sansei, como agora a gente vai se organizar já para a viagem final do ano para Torres, para passar o final de semana em Torres e na primeira Copa Litoral lá. As crianças já estão se movimentando para isso. Os pais incentivam. Então, quando o pessoal acha que uma grande ideia que tem, é uma ONG, então tu tem que dar as coisas. Eu não tenho que dar nada. Nós somos uma ONG, uma entidade, mas não somos benevolentes. Nós não somos uma entidade que simplesmente doa. Doar é fácil, é muito fácil tu doar. É só o Juca me dar, eu vou lá, transfiro. O Arley doou. Como nós temos empresários aqui em Uruguaiana que fazem esse tipo de coisa, e não é. A doação sincera é aquela que vem de dentro. Aqueles que vêm, simplesmente pega e faz a campanha para doação, e eu doei, bater no peito que eu doei, não é assim. E isso envolve, quando a gente vê a mobilização, afinal são quase 100 crianças, mas se eu faço uma festa lá, não baixa de 200 e poucas, porque tem os irmãos, tem as famílias que se envolvem, vamos dizer que tem um filho, já são 3 pessoas na família. Calcula-se então quantas pessoas são envolvidas. Quando a gente levanta uma bandeira, é coerente, deixa de ser apenas um bate-papo e passa a ser uma realidade. Quando tu sai e olha aquilo ali, que a criança está lá, mas aí tu convoca os familiares, enche. Não é a criança que está ali. É tudo que está envolvido na volta. Lá no plenário eu tenho 3 alunos meus ali. O João, a Stephanie e a Bela. A Bela é a mais nova hoje, ela tem 4 anos. Até um tempo atrás a Bela estava treinando praticamente sozinha. Era ela, a Stephanie e mais umas 2 crianças. E aí eu vinha, a gente via o desinteresse da Bela. Porque ela estava ali, tratando como criança e coisinha. Até a Bela trocou de turma, foi para uma turma mais lotada, mais cheia de gente, e ela deixou de ser a Bela, apenas a caçula. Ela passou a ser só mais uma. Aí ela teve que começar a lutar pelo espaço dela. A Bela mudou completamente a visão de treinamento dela dentro do Karatê. Nós temos 2, o João e a Stephanie, que para mim são dois projetos que estão gatinhando. Se eles não desistirem no caminho, pode ser grandes karatecas. Então, de vez em quando eu digo para eles, eu vejo muitos faixas pretas aqui. E eles ficam me olhando. Porque faixa preta é apenas um faixa branca que não desistiu pelo caminho. Aí tu, chegou em faixa preta até o máximo? Não, faixa preta é apenas o começo do caminho. Tu chegou num caminho e vai começar o outro. Tu não para de treinar nunca. Eu estou fazendo exame final do ano e já estou treinando desde agora e eles me ajudam bastante. Então, eu agradeço a vocês. A KGA está aberta para visita. Eu até convoco vocês para visitar. Porque uma coisa é chegar aqui e eu falar. Outra coisa é vocês chegarem lá e olhar a movimentação. Não levantamos bandeira. Isso eu falo para o próprio Juca, já falei para o Rony também. Não levanto bandeira. Não vai ver adesivo nenhum no meu carro. Mas nós estamos abertos para o bem comum. Para aquele social. Fomos campeões de competição, sou campeão gaúcho, mas eu não vou trazer aqui os meus atletas com todos os troféus de campeão gaúcho, de campeão internacional, ou isso. Não é isso que eu quero. Eu não quero essa visão para a KGA. Se eu tiver essa visão de campeão, o campeão tem um circuito, tem um prazo. Fui campeão gaúcho ano que vem, esse ano eu vou deixar de ser campeão gaúcho. E se eu levantar a bandeira do social com toda a história, todo o envolvimento que tem, não tem prazo. Busco um título aqui com vocês, que é o título de utilidade pública. Já coloquei esse título em votação nessa casa e foi negado. Gostaria que passasse na próxima vez. Mas antes de passar, antes de votar, não votem alheio. Vão lá, olhem, vejam o envolvimento. Posso buscar valores financeiros, engajamento por ser uma ONG? Posso. Mas se eu chegar e dizer, eu sou uma ONG e busco um envolvimento pelo social, é uma coisa. Agora, eu sou uma ONG e tenho a utilidade pública da Uruguaiana. É uma visão completamente diferente. É a mesma coisa que eu cheguei a dizer para vocês aqui. Ó. Eu sou presidente da Associação de Karatê Guerreiros do Amanhã. Sou faixa marrom da Federação Gaúcha e estou à frente. Muito bem. Agora, eu chegar e dizer assim, eu sou presidente da Associação de Karatê Guerreiros do Amanhã e sou faixa preta pela Federação. Qual que vocês vão ter mais atenção? Como faixa marrom ou como faixa preta aqui? Para mim é diferente. Eu levo os mesmos 35 anos de karatê nas costas. Mas para vocês, não. O peso é maior se vocês escutarem a faixa preta que eu carrego na cintura. Né? Então, para qualquer outra pessoa que escutar que eu tenho o título de utilidade pública do município, é diferente a visão. E eu busco esse apoio de vocês. Esse ano, nós fomos escolhidos como o maior projeto social de karatê da Federação Gaúcha no estado. Chega em qualquer entidade, qualquer dojo do estado e pergunta quem é a KGA, eles vão saber quem é. No entanto, eu preciso estar aqui falando para os senhores para dizer quem sou eu. E eu não acho certo isso. Ano passado, nós fomos campeões na Copa... em 2019, nós fomos campeões na Copa Karatê da Patrulha. Nós ficamos em segundo lugar na de Gravataí, com 33 equipes, nós ficamos em segundo lugar. Um projeto social daqui. De lá para cá, competições vão, todos os alunos, nós estamos sempre entre as sete maiores equipes de competição, estamos à frente. Então, fica a título de conhecimento de vocês o convite para participarem e conhecerem as crianças da KGA. Muito obrigado, pessoal.
Com a palavra, vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Joalcei, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, no plenário. Arley, sem dúvida nenhuma, nos projetos sociais, todos eles, têm uma finalidade de suma importância desse resgate, de também voltar as ações à cidadania, à inclusão. E esse projeto que você desenvolve, ele é maravilhoso. Eu lembro aqui, e é nesse ponto também que eu quero esclarecer, a forma de que foi requerido aqui na casa a titulação de utilidade pública. Infelizmente, por desconhecimento, talvez, de quem propõe muitas vezes, não é possível que se analise de forma propositiva. Por quê? Porque as comissões são técnicas e a primeira comissão que faz análise das propostas é a Comissão de Constituição e Justiça. Ela olha a legalidade, um dos princípios que regem a administração pública. Se eu não me engano, em 2015, se instituiu o novo marco que define as questões relacionadas a subvenções e outras. A titulação de utilidade pública, ela não se dá com a finalidade de alcançar subvenções. Até porque as subvenções são através de editais do poder público e o poder público deve normatizar isso e que, lamentavelmente, em alguns momentos não faz. Então, quando se requer utilidade pública, deve trazer no bojo, no conjunto da proposta, a definição para que se objetiva aquele anseio. Então, lamentavelmente, às vezes, por desconhecimento, como disse, não é possível de que se dê andamento, e aqui qualquer um vereador teria que dar, como fez, de dar a ilegalidade, mas por uma questão formal. Tem tramitações aqui na casa hoje de titulação de utilidade pública. Eu e o vereador Delgado propusemos duas agora, mas ela aponta a essa finalidade. Então é uma questão apenas formal e que o colega, o parlamentar aqui que fazia a proposição, é só ele se ater e conhecer um pouquinho a legislação, ele vai fazer de forma correta. Então, por isso que eu estou esclarecendo, porque muitas vezes a gente tem que se posicionar e é uma imposição principalmente dos princípios que são constitucionais, que regem determinadas questões, e impossibilita de que se faça isso. Mas eu vejo, né, como a gente olha aqui hoje no plenário, são vários segmentos nossos, e esse que vocês fazem, eu vi o projeto, vi funcionando outro dia. Então, é de muita importância, eu vejo apenas que tem como fazer. Basta que se faça da forma e o encaminhamento correto. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Zé Clemente. Com a palavra, vereadora Zuma Mancinello.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, público que nos acompanha. Hoje especial, né, com esse grande guerreiro aqui, que é o Arley, né? O Arley tem feito esse trabalho social, eu acredito que muitos vulneráveis, né, famílias, e essa iniciação, eu acredito que deu tão certo, porque se iniciou com uma base familiar, Arley. E eu vejo, assim, muito família no teu projeto. E hoje é tão importante essa base familiar, né? Essa inclusão social de meninos e meninas. E é preciso muito. É preciso, é necessário. E quero parabenizar a tua esposa, a tua família, né? O campeão, né? Eu acho que foi teu menino? Que foi campeão em Gravataí?
Os dois.
Quero parabenizar a família, o trabalho de vocês, o nosso campeão que está ali, né? E que Deus venha abençoar grandemente, cada vez mais, né, a ti, as famílias, porque não envolve só o aluno, né? Envolve a família toda, né, no esporte. E isso é inclusão social, isso é transformação de pessoas, de vidas, ambiente, né, o ambiente social desses meninos e meninas são transformados, tudo através do esporte e do teu trabalho, esse trabalho exímio que tu vem realizando juntamente com a tua esposa, a tua família, né? Todos vocês. Então, eu deixo aqui a minha gratidão como cidadão uruguaiense, né? A minha gratidão por todo esse trabalho que tu tem realizado. E faço as palavras minhas do vereador Clemente. Foi na legislação passada, e eu estava aqui, e foi por, não foi pelo mérito, o mérito do projeto maravilhoso, só que foi uma partezinha ali de legalização, né? Então, infelizmente, não pôde ser passado nesse plenário. Mas acredito que agora, com orientação, né, jurídica, tudo certinho, tem já, desde então, o meu voto, né? Sou totalmente a favor da utilidade pública dessas instituições, desses órgãos que têm feito também e tem feito a diferença em nosso município. Parabéns.
Obrigado, vereadora Zuma. Com a palavra, vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste, nos acompanha aqui e o público que nos assiste através das redes sociais. Já conheci o trabalho do Arley, esteve conosco lá na 99 e pensava que, cá com meus botões, que bom que tivéssemos um projeto desse em cada bairro, né? Hoje é um privilégio do bairro Luiz Quevedo, muito bem. Mas é um trabalho que foca a mente dos jovens, para que eles não caiam na criminalidade, na marginalidade, no mundo das drogas, e forma cidadãos. Sim. Que aprendem a ter respeito, aprendem a ter disciplina, aprendem a ser homens de verdade. Artes marciais. Eu lembro de uma época em que alguns jovens aprendiam para fazer exibicionismo de força, de poder, e saíam às ruas para encontrar alguém para colocar em prática aquilo que aprendiam na academia. É diferente o que ensina o Arley e a sua academia, o Karatê Guerreiros do Amanhã. Tem como fundamento guiar jovens para o caminho do bem. Então, não poderia deixar de cumprimentá-lo neste momento tão importante, e dizer que esse trabalho tem que ter o acatamento de toda uma comunidade. E torço muito para que se expanda por outros bairros, que não seja o privilégio de um, mas que atinja todas as comunidades, onde temos, sim, jovens em condição de vulnerabilidade social e que precisam muito desse trabalho, dessa ferramenta tão essencial para que tenhamos a formação de pessoas dignas e honradas. Parabéns a lei pelo seu trabalho.
Obrigado, vereador Egídio. Arley, em nome do Poder Legislativo de Uruguaiana, tu receba...
Posso...
Com a palavra, Arley.
Eu não posso deixar de passar, pessoal. O Nicolas está sentado ali. Eu tenho o Diogo também.
Eu gostaria que os campeões ficassem aqui, para que possamos conhecê-los. Estão aí? Vamos lá, campeões. Estão aí?
Não, tá só o Nicolas aqui. Tem os três...
Vamos conhecer os guerreiros.
Meus pimpolhos ali.
Vamos conhecer os guerreiros do amanhã.
Meus pimpolhos. Pessoal, eu não posso deixar de fazer o comentário. O Nicolas é o meu caçula, tem 14 anos. Tem o Diogo, que tem 17. E além dos dois, tem mais dois que já estão desde o início do projeto. E agora, em dezembro, eles vão fazer exame para a faixa marrom. Isto é, a última faixa antes da preta. Aí, com 14 anos, um guri na faixa marrom. Ele já pode dar aula, já tem as turmas dele, já estão em andamento. E o que tu comentaste sobre em outros bairros, é eles que vão seguir o legado. Quando me for, a gente fala em duas, três gerações, o nome da gente esqueceu, né? Então, quando o Instituto Guerreiros do Amanhã estiver em pleno funcionamento, é eles que vão levar e eles que vão seguir. Quiçá a gente consiga chegar em outros bairros, mas a gente quer plantar semente naquele lugar lá, porque é um dos pontos mais vulneráveis da cidade. Se pudesse expandir, é óbvio, mas é eles é que vão fazer. Então, a família se envolve. Ela fala que eu me envolvo, mas ela o tempo todo também. Às vezes, durante o almoço, ela está conversando com as mães, com os problemas que vêm junto. Mas aí eu vejo esses três. E não posso deixar de olhar para ele, que é os bônus também. A gente se envolve o tempo todo e o envolvimento é apenas o social, não financeiro. Então, eu agradeço essa fala. Agradeço a oportunidade, agradeço tudo que vem junto. Espero que o vereador que assumir a proposta faça bem feito, mas o comentário valeu, porque o meu guerreiro é Stephanie, o João e a Bela. É Bela mesmo o nome dela.
Em nome do Poder Legislativo, a gente agradece a participação de vocês e a gente acompanha, né, Delgado, o trabalho do Arley. Arley em visita, há mais ou menos 7 anos atrás, na praça, frente ao quartel-general, numa tarde de sábado, lá, a gente via as famílias dos bairros, de vários bairros, e não era só do bairro Cabo Luiz Quevedo, com uma cadeira de abrir e fechar, e Sim. O seu chimarrão acompanhando um projeto que, com certeza, dava esperança da socialização de muitas crianças em nossos bairros carentes. A gente acompanha o trabalho teu, da Valéria, dos meninos, que proporcionou a cidade de Uruguaiana um dos maiores eventos já visto de artes marciais.
Com certeza.
Que foi o nosso... Citadino, dia 18, né?
23 de setembro, e ano que vem vai vir o Campeonato Gaúcho para cá, hein?
Imagina, é reconhecida pela Confederação Brasileira de Karatê, pela Federação Gaúcha de Karatê, tem esse reconhecimento, e a gente agradece ao vereador Delgado pela proposição e a todos os colegas por aprovarem, porque é um reconhecimento da cidade de Uruguaiana, esta família que se dedica a essas artes marciais, e principalmente pensando na formação de nossos jovens, que é a esperança que através do esporte a gente mude muitos destinos aí que estavam traçados para lados esquerdos. E tenho a certeza que é o amor que vocês têm a essa arte marcial e principalmente a todos que fazem parte. Estou vendo duas mães ali emocionadas, mais a Lu, a Nani ali, o João, a todo o nosso pessoal que está aqui, a Bela. Então a gente agradece a vocês e a gente interrompe a sessão principalmente para fazer um registro que ficará marcado como um novo momento para a KGA, que se Deus quiser, muito em breve vai ter a sua sede própria aí podendo proporcionar essa esperança a várias famílias e principalmente a esses jovens que sonham com, através do esporte, da arte marciais, um futuro melhor para a nossa cidade.
Obrigado.
Obrigado a todos e bom dia.
A KGA agradece e em nome da família Costa, que abraçou a Uruguaiana também há 20 anos atrás, a gente agradece também a oportunidade. Obrigado.
Retomamos a sessão com a palavra o vereador Carlos Delgado.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, o público nos acompanha, dando sequência na nossa reunião ordinária e também buscando não me alongar muito, porque temos três certificados Eu gostaria de incluir todos numa fala só, para que depois eles pudessem utilizar a tribuna e a gente fazer a entrega do certificado posteriormente. É, realmente foi uma casualidade nós termos a tribuna do Arley hoje, nesta manhã, junto com essas entregas de certificados, porque todos, acredito, se complementam na fala do Arley, uma vez que agora vamos entregar um certificado para a nossa Associação Esportiva Uruguaianense, vencedora, campeã na conquista da Taça Farroupilha Sub-20, a Uruguaianense também, que tem um projeto fantástico, em nome do presidente Biro Almeida, o Aguirre está aí conosco, o Keke, o William Aranda e os atletas que conquistaram no último mês a Taça Farroupilha Sub-20. E a Uruguaianense, nós precisamos relembrar do histórico de um projeto que foi retomado nos últimos anos e que nunca deixou de lado a sua base, o Sub-20, e que é justamente essa formação de atletas, mas fundamental, né, Arley? A formação de cidadãos. Então, como o Arley disse, hoje vocês são vencedores, vocês são vitoriosos, né? Amanhã, talvez, nem todos continuem no futsal, nem todos tenham a persistência ou a condição de continuar também, porque às vezes a gente não consegue fazer apenas aquilo que gosta. Mas eu não poderia deixar também de homenagear vocês, tudo que representa a Uruguaianense para a nossa cidade, o que vocês passaram a representar também, porque assim como vocês eram crianças e olhavam os mais velhos jogar, hoje vocês estão tendo a oportunidade de honrar e representar a nossa cidade com essa camisa, uma camisa pesada que tem história, que tem respeito. Então fica o nosso reconhecimento da Câmara de Vereadores para toda a instituição, em especial para a diretoria e para a comissão técnica e para os atletas que são o presente e o futuro da nossa Uruguaianense. Gostaria também, presidente, de nós enaltecermos aqui também o atleta que foi aprovada a moção alguns dias atrás, Benício Alfaro de Brito. Na pessoa do Benício, um jovem, uma criança de 11 anos, é isso, Benício? 11 anos, né? Finalizou em 4 segundos na decisão o seu adversário no jiu-jitsu na quinta etapa Prime, da Copa Prime, categoria masculino infantil B, sub-12, branca, pena. Com o Benício, tá a mãe dele, a Maria Luísa, o Leandro, que é o pai, a Deise, que é a avó, o Peterson, que é o professor, a Maria, que é a irmã do Benício, e a Jussara também, que o Benício já tem até fã. Mas realmente, Benício, que essa homenagem aqui sirva para te motivar, para te ter persistência, e que realmente um jovem, uma criança ainda, com vontade de vencer, vontade de lutar, vontade de representar e fazer aquilo que ama, que sirva também de motivação para te continuar lutando, para te continuar vencendo. E eu digo muitas vezes, o resultado é o que menos importa quando a gente forma cidadãos. Mas tu já é um vencedor, eu tenho certeza que com o apoio dos teus pais, dos familiares, dos amigos, vai continuar nos representando e dando muitas alegrias para a Uruguaiana. E ainda gostaria de cumprimentar, e antes que vocês tenham o tempo de fala, o nosso professor Paulo Ibarra, e com ele está o atleta Eduardo Padilha, Lucas e o Batista, que venceram a categoria sub-17 no nosso CT Nova Esperança, no torneio início de futebol da Uruguaiana. Paulo Barra, conheço o trabalho dele, conheço a gurizada há muitos anos, o filho dele era pequeno quando eu conheci, agora está maior que eu, e são realmente grandes vitoriosos. O Paulo é outra pessoa, assim como todos que estão aqui, que se doa ao esporte, se doa a essa gurizada. Essa gurizada também tem uma admiração, um carinho imenso por ele. E todas as dificuldades que vocês passam de fazer esporte não é fácil, né? Todos têm os seus problemas, as suas dificuldades, mas vocês não desistem. Então, também gostaria de cumprimentar o CT Nova Esperança de Uruguaiana por mais esses títulos aí na categoria sub-17 e juvenil. Tá bem, Paulo? Parabéns a vocês e agora o presidente vai, por ordem, vai dar a palavra para que vocês possam se manifestar, mas nós não poderíamos deixar, eu digo sempre, o nosso papel, além de legislador, fiscalizador, é também importante e fundamental reconhecer as pessoas, reconhecer quem faz a diferença e que muito bem representa a nossa cidade. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Delgado. Importante homenagens na Casa Legislativa. A gente convida para fazer uso da palavra em nome da Seção Esportiva Uruguaianense, William Aranda. Eu passo a condição de trabalho, eu vice-presidente Padovan, só para fazer um despacho junto ao gabinete e retorno à sessão.
Assuma a condução dos trabalhos.
Bom dia a todos os presentes, bom dia ao presidente da casa, aos demais vereadores, doutor Carlos Delgado. Em nome da diretoria da Associação Esportiva Uruguaianense, Marcos Almeida e Biro Barreira, nós agradecemos essa menção. E dizer que a Associação Esportiva ela tem seu início em 1990. E de lá para cá, em toda a nossa história, a gente teve muitos jogos memoráveis dentro do Colégio Santana e hoje na nossa casa, dentro do Ginásio Chimitão. Viradas históricas, gols, faltando apenas alguns segundos, alguns milésimos, que ficaram marcadas dentro da nossa sociedade e da nossa torcida. Só que de lá para cá, até o atual momento, nunca tivemos duas oportunidades de comemorar um título dentro da nossa cidade, que não alcançamos o êxito. Mas quis Deus que a nossa equipe sub-20, que é composta 99% de atletas aqui de Uruguaiana, que nasceram na nossa cidade, chegasse a esse êxito. Em frente da nossa torcida, que quando conversamos com jogadores e equipes que vêm de fora, eles dizem que a torcida de vocês ela é diferente. Dentro do Chimitão, o ginásio pulsa e parece que os jogadores de vocês recebem um doping de fora para dentro e fazem uma performance muitas vezes inimaginária, tiram forças de lugares que não sabemos dizer. E a nossa torcida precisava disso. Então a nossa equipe sub-20, treinada pelo Quequé, que dispensa comentários, campeão da Taça Libertadores Mundial, Taça Brasil, artilheiro da Liga Nacional, ídolo do Atlântico e também do Corinthians. Sobre o comando dele, a gente chegou a esse título. E o que mais me chama atenção, além do título de enaltecer, é que, como tu mesmo disse, Delgado, quem sabe esses jogadores eles não venham a se tornar jogadores de futsal. O que eu acho muito difícil, porque hoje dentro da nossa equipe sub-20 eles têm lugar tanto dentro da Liga Gaúcha, no Estado do Rio Grande do Sul, e tanto dentro da Liga Nacional, em times do nosso Brasil. É que eles já se tornaram cidadãos. E a nossa visão dentro da Uruguaianense, a visão tanto do Biro quanto do Barreira, é tornar cidadãos e entregar para a sociedade cidadãos completos. Nessa visão, que nós desenvolvemos o projeto Uruguaianense do Amanhã, são mais de 100 crianças atendidas dentro dos educandários Moacir e Marília, onde elas recebem tênis e camisetas da associação e elas têm aulas de futsal nas terças e nas quintas-feiras pela manhã. E esse projeto ele só ocorre através do nosso patrocínio, que é o Banrisul. Então nós, da Uruguaianense, nos sentimos orgulhosos por estar contribuindo com a comunidade uruguaiana e convidamos a todos aqui presentes a se fazerem presente no ginásio, a conhecer um pouquinho também dos nossos projetos extra-quadra, que tornam e entregam para a sociedade uruguaianense tudo aquilo que o Uruguaiana nos proporciona. E como dizem os outros jogadores, os que vêm de fora, o uruguaianense respira futsal. Aqui, o futsal, a torcida, o time, ele é diferente. Queria agradecer, então, por essa menção e nos colocar à disposição do que vocês precisarem a nível da nossa associação de poder ajudar a nossa comunidade. Obrigado.
Em nome do Parlamento, nós também parabenizamos toda a equipe e coloco a palavra à disposição. Quer fazer todos juntos ou quer fazer separadamente? Tudo bem, então nós interrompemos a nossa sessão para fazer um registro fotográfico e agradecemos a presença de todos e também do nosso querido William Aranda. Voltamos então às nossas atividades, retomamos novamente. Gostaria de registrar aqui a ausência da vereadora Márcia Fumagalli, teve que se retirar para uma reunião na sala da presidência. Convidamos então para fazer uso da tribuna o atleta Benício Alfaro de Brito, acompanhado do professor Peterson. Por gentileza, a tribuna está à disposição.
Bom dia a todos, bom dia aos vereadores, a todos os presentes, bom dia ao pessoal das redes sociais. Eu sou o Peterson Soares, professor do nosso campeão aqui, Benício Alfaro, campeão da quinta etapa da Copa Prime de Jiu-Jitsu. Sou professor da Academia Izaguirre Jiu-Jitsu. Nessa etapa, inclusive, nós trouxemos 5 campeões. O Benício se destacou pela rapidez com que ele finalizou lá, em 4 segundos. Não é fácil. Para quem conhece Jiu-Jitsu, sabe que é um pouco complicado. Ele conseguiu esse mérito aplicando uma chave de braço no oponente lá. E está muito contente, né? Muito feliz. Vou passar um pouquinho a palavra para ele, para vocês conhecerem essa fera.
Bah, eu queria agradecer por estar aqui também, por terem me convidado. Eu quero dizer que eu estou muito contente por eu ter sido campeão estadual lá. Foi um negócio muito difícil. O que me tranquilizou também foi meu pai, o professor tá lá. E eu peguei uma técnica também que o professor me ensinou, que é o movimento de ancoragem, que a gente fica mais tranquilo, controla o nervosismo. E eu acho que é isso. Quero agradecer a todo mundo que está aqui. E é isso.
A palavra está à disposição dos vereadores. Então vamos interromper novamente a sessão para ser registro fotográfico. Muito bem, então voltamos às nossas atividades para entrega do certificado também ao Centro de Treinamento Nova Esperança de Uruguaiana, a moção 220 do vereador Delgado. Procedemos então, colocamos à disposição a tribuna para o Paulo Ibarra. A tribuna está à disposição.
Bom dia ao presidente, aos nobres Edis, a toda a população de Uruguaiana que acompanha essa solenidade aqui da Câmara de Vereadores e a todas as pessoas que nos apoiam também. Quero dizer aos senhores que o CT Nova Esperança de Uruguaiana é uma entidade sem fins lucrativos, que é um trabalho social, onde nós trabalhamos principalmente com crianças, adolescentes dos bairros da cidade. A base do CT Nova Esperança é a João Paulo, Faraco e Cabo Luiz Quevedo. Como também temos pessoas dos demais bairros da cidade, União das Vilas, Marduque, Tarragô e Centro, onde nós prezamos principalmente pelo comportamento, pela idoneidade, por saber respeitar uns aos outros. Nós queremos fazer cada vez mais cidadãos para a nossa comunidade. E através do esporte é que nós conseguimos fazer toda essa integração social e independente de classe social. O CD Nova Esperança foi fundado dia 26 de agosto de 2018. Aqui nós utilizamos a área social da prefeitura, treinamos no Centro Social Nova Esperança, onde nós homenageamos com o nosso próprio nome do nosso bairro. Trabalhamos tanto no futsal quanto no futebol de campo. Acabou de terminar o futebol de campo nosso do Cidadino, com presença de 9 equipes, com várias categorias, onde o CT Nova Esperança, que organizou já mais de 6 campeonatos na cidade, com categorias sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17. Também participamos de vários campeonatos, não somente em Uruguaiana, Itaqui, Alegrete, Panambi, Barra do Quaraí, na região. onde nós trabalhamos com tudo isso aí, onde sempre nós estamos tentando a nossa integração social e a valorização de todos os nossos componentes. Somos, o que nós dissemos hoje, nós somos o que chamamos de família CT. Um grupo, um objetivo. Hoje, eu estou muito feliz e agradeço ao vereador Delgado, a todos os demais vereadores, por esta homenagem. E vou dizer para os senhores, o CT Nova Esperança hoje tem muito orgulho de comprovar que nós colocamos 7 jogadores na sub-20 da Uruguaianense. 7 jogadores vieram da nossa base. Inclusive, na Celemaster, nós temos uma atleta que surgiu no CT Nova Esperança. Ou seja, significa que o nosso trabalho é um trabalho que está indo, tendo o caminho correto e o caminho certo. Agora, esse ano, saímos campeão do Cidadino. Nas duas categorias que nós disputamos, a juvenil e a sub-17. O título vem, mas o importante é nós termos o respeito sempre por todos os nossos colegas, demais adolescentes que hoje estão no CT, amanhã estão noutra equipe, não importa. O que importa é o desenvolvimento, a integração no esporte de Uruguaiana. Temos 7 atletas também no Esporte Clube Uruguaiana, que está disputando a sub-20. Ou seja, mostra que nós estamos trabalhando e eu não faço isso aí sozinho. Jamais vou dizer que sou sozinho, porque eu tenho uma comissão técnica que me apoia. Eu tenho preparador físico, que começou conosco, o professor Gilberto Freitas, agora que vai assumir o professor Basileu. Temos treinador de goleiro, o professor Leges. Temos o nosso massagista, professor Batista. Temos os pais que nos apoiam. Temos a comunidade, vocês que nos apoiam. E agora nós vamos para o principal campeonato nosso. O CT Nova Esperança de Uruguaiana está filiado à Federação Gaúcha de Futsal. E nós iremos agora, a partir de agosto, representar a nossa cidade no campeonato sub-17 de futsal. Ou seja, esse vai ser a nossa maior disputa. Mas volto a repetir, o que nós queremos é respeito e integração. E o pessoal também tem que ter uma coisa, né? O pessoal tem que ter vontade de estudar. A base de tudo é a família. E a família junto conosco e com vocês nos apoiando, vocês podem ter certeza que o esporte em Uruguaiana sempre vai se desenvolver. O importante não é futebol somente, mas que ocorra o apoio em todas as demais categorias de esporte. Porque o esporte faz cidadãos. E com isso é que nós queremos trabalhar. Derrotas acontecem. Nós temos que saber vencer e, ao mesmo tempo, perder. Porque a gente aprende, muito mais com a derrota que com a vitória. Esse é o trabalho que o CT propõe. Nós treinamos às terças e sextas-feiras no ginásio Nova Esperança, onde eu e a minha comissão nós já estamos preparando para o Campeonato Gaúcho. Vai iniciar agora o maior campeonato da LIFO, Liga Independente de Futebol da Fronteira Oeste, a qual a semana passada eu fui agraciado como presidente da Liga de Uruguaiana. Pessoal, 17 escolinhas com uma equipe da Barra do Quaraí virão disputar o maior campeonato de futsal das categorias de base, inclusive com os fraldinha, sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, 15, 17, juvenil. Uruguaiana vai deslanchar cada vez mais e nós estamos, é isso, fazendo a integração que é o mais importante. Também venho pedir, porque agora, o CT Nova Esperança é uma entidade sem fins lucrativos. Todos vocês conhecem que agora, para disputar o futebol gaúcho, os custos são altos. Somente a inscrição da Federação Gaúcha, R$3.000. Mais despesas de ônibus e fardamentos, então nós vamos aqui também pedir que a população, os empresários de Uruguaiana, procurem. Nós temos a página oficial do CT, ctnovaesperanca2018@gmail.com. Temos os grupos do CT Nova Esperança, Face, que possuem inúmeros compartilhamentos. E aí, a empresa que vier nos apoiar, a família que vier, a pessoa física, jurídica, vai ter o quê? Grande destaque e posso ter certeza que está colaborando com o desenvolvimento e a união e fazendo pessoas cada vez com mais caráter e que possam o quê? Representar bem a nossa cidade. Desde já eu agradeço e falo em comunidade da família CT. Muito obrigado a todos.
Paulo Ibarra, em nome da Casa Legislativa, do Poder Legislativo, o Parlamento, agradecemos sua presença e também parabenizamos em reconhecimento aí pelos relevantes serviços prestados na área do esporte na nossa cidade e também parabenizamos aí o nosso nobre colega, vereador Delgado, pela sua propositura e interrompemos aqui a nossa sessão para um registro fotográfico.
Eu vou chamar agora os demais atletas nossos, aí o Lubas, Eduardo, o Padilha e o nosso massagista, o Batista.
Retomando as nossas atividades, então, passamos à ordem do dia. Solicito a nossa secretária, vereadora Azul Mancinello, que faça a leitura dos requerimentos.
Ordem do dia, requerimento 413, protocolo 1130 de 2023. Vereadora Azul Mancinello solicita ao Executivo revitalização e colocação de aparelhos de ginástica na pracinha, localizada na Vila do Açude. Requerimento 414, protocolo 1114 de 2023. Requerimento 414, protocolo 1114 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo reposição e manutenção de lâmpadas na Rua São Cristóvão. Requerimento 415, protocolo 1115 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo estudos para melhoria na infraestrutura da Rua Edil Valença. Requerimento 416, protocolo 1129 de 2023. Vereadora Azul Mancinello solicita ao Executivo substituição de lâmpadas nas ruas Telmos Basto, Travessa 1, em frente à casa número 51, Roberto Kramer, em frente ao Templo do Espírito Santo e Salvador Faraco, quadra 6, em frente à casa número 1. Requerimento 417, protocolo 1131 de 2023. Vereadora Azul Mancinello solicita ao Executivo limpeza de valas na Vila do Açude, no interior do município. Requerimento 418, protocolo 1134 de 2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo providências com relação à iluminação pública na Rua Fernando Tramun, em frente ao número 319.
Consulto aos senhores vereadores se há requerimento verbal. Não havendo requerimento verbal, coloco em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária vereadora Azul Mancinello que faça a leitura das indicações.
Indicação número 109, protocolo 1125 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli indica ao Executivo revitalização da Rua Rodrigues Portugal, em especial no cruzamento com as ruas 7 de Setembro e Flores da Cunha. Indicação número 110, protocolo 1132 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica ao Executivo estudos para pavimentação asfáltica na Rua Bento Gonçalves, entre as ruas Urbano Vilela e Fernando Ferrari, no bairro Ipiranga. Indicação número 111, protocolo 1133 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica ao Executivo instalação de rede elétrica na Rua Fernando Tramun, em frente ao número 319, na Coab 2. Indicação 112, protocolo 1135 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica ao Executivo a revitalização de faixas de pedestre em frente à EMEF Hermeto José Pinto Bermudes, na Rua Doutor Maia, na Cidade Nova.
Coloco em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As indicações estão aprovadas. Solicito a nossa secretária vereadora Azul Mancinello que faça a leitura das moções.
Moção número 257, protocolo 1111 de 2023. Bancada Progressista. Votos de pesar aos familiares do ex-vereador Álvaro de Carvalho Martinez. Moção número 258, protocolo 1112 de 2023. Vereador Egídio Carvalho. Votos de pesar aos familiares de Valéria dos Santos Goulart e Franco Marcelo Goulart Andrioli. Moção número 259, protocolo 1113 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, congratulações e louvor em razão dos 87 anos dos sindicatos dos despachantes aduaneiros do Rio Grande do Sul.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas.
Bancada Republicana se soma às moções.
Bancada Republicana soma-se às moções. As demais bancadas, União Brasil, PDT também somando as moções. E os progressistas também somando-se às moções. Convites.
Convite número 25, protocolo 1126 de 2023, EMEF. Castelo Branco convida para a festa junina, dia 17/6/2023, às 13h30. Convite 26, protocolo 1127 de 2023. CDL convida para o terceiro lidera, 13º lidera, palestra show com Luciano Potter, dia 20/6/2023, às 19h30, no Teatro Municipal Rosalina Pandolfo Lisboa.
Solicito à secretária a leitura das matérias do expediente.
Serão encaminhadas comissões técnicas da Casa em regime ordinário. Projeto de Lei número 90, protocolo 1128 de 2023. Vereadora Zumancinello assegura a criança e adolescentes cujos pais ou responsáveis sejam pessoas com deficiência ou com 60 anos ou mais a prioridade de vaga em unidade da rede pública municipal de ensino mais próximo de sua residência no âmbito do município de Uruguaiana.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício 91, protocolo 1119 de 2023. Executivo encaminha ofício 156, com comunicação interna 335, em resposta ao requerimento 287 do vereador Bispo Padovan. Ofício 92, protocolo 1120 de 2023. Executivo encaminha o ofício 154, com comunicação interna 339, em resposta ao requerimento 39 da vereadora Zumancinello. Ofício 93, protocolo 1121 de 2023. Executivo encaminha ofício 154, com comunicação interna 338, em resposta ao requerimento 287 do vereador Bispo Padovan. Ofício 94, protocolo 1112 de 2023. Executivo encaminha ofício número 155, com a comunicação interna 336, em resposta ao requerimento 294 da vereadora Márcia Fumagalli. Ofício 95, protocolo 1123 de 2023. Executivo encaminha ofício número 146, com comunicação interna 247, em resposta ao requerimento do vereador Bispo Padovan, e comunicação interna 245, em resposta ao requerimento do vereador Bispo Padovan. Ofício 96, protocolo 1124 de 2023. Executivo encaminha ofício 147, com comunicação interna 232, em resposta ao requerimento 351 do vereador Egídio Carvalho.
Correspondências expedidas adversas.
Expedidos ofícios 751 a 756 de 2023.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofícios 435 a 460 de 2023 e autógrafo número 49 e 50.
Passamos ao período das comunicações.
Senhor presidente.
Pois não.
Tem algum inscrito?
Não, ninguém inscrito.
Só gostaria de fazer um convite, então.
Pois não, pode fazer, vereador.
Obrigado, presidente. Em nome da Escola Legislativa, queremos anunciar o evento da Escola Legislativa semana que vem, dia 20, 21, terça e quarta, onde o Senado ministra oficina sobre gestão pública sustentável na Câmara de Vereadores da Uruguaiana. O curso de gestão pública sustentável, elaboração de plano de logística sustentável, será realizado pelo Interleges, instituto administrado pelo Senado Federal, nos dias 20 e 21 de junho de 2023, manhã e tarde, no plenário da Câmara Municipal de Uruguaiana. O evento será promovido pela Escola do Legislativo Dr. Homero Tarragó. A oficina será ministrada por Daniele Abudi, doutora em gestão para sustentabilidade, especialista em direito ambiental e desenvolvimento sustentável. O objetivo é promover o alinhamento da gestão pública com o tema de sustentabilidade, de forma a evitar desperdícios de recursos naturais e orçamentários, reduzir impactos ambientais e adotar ações de responsabilidade social por meio de plano de logística sustentável. Muito obrigado, todos estão convidados.
Aproveitando então o convite que foi lido pelo vereador Carlos Delgado, informamos a todos os vereadores e vereadoras que a nossa sessão de terça-feira ela passa para sexta-feira às 8 horas da manhã. Na outra sexta-feira. Sexta-feira às 8 horas da manhã. E quinta-feira normal. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 35ª reunião ordinária deste ano de 2023. Tenha a todos uma ótima tarde, que Deus abençoe o Uruguaiana.